Hoje, então, o nosso tema é bastante interessante, é sobre carregamos o que pensamos. A gente sabe que a nossa mente é incrível, né? E Jesus nos afirma, através do seu Evangelho, que o seu jugo, que o seu fardo é leve, que o seu jugo é suave. Mas nós ainda não podemos afirmar isto, porque, pelo dado, né, que nós ainda não aprendemos a seguir a linha de pensamento do nosso Mestre Jesus. Nós ainda somos tão perdidos, né? Então, o nosso fardo é pesado, por muitas vezes, e o nosso jugo é incômodo. Aqui Jesus se referia quando falava em jugo. Fardo, todos nós sabemos o que é. Mas o que é jugo que Jesus se referia? Na época de Jesus, se colocava uma madeira no ombro. Em cada ponta da madeira tinha um jarro, e ia-se carregar água de longa distância, porque aquela região ali era deserta, a Palestina ali, em Jerusalém, toda aquela região ali é muita falta de água. Então carregavam de longe. E nós, eu acredito que todos os mais antigos que estão aqui, eu lembro assim da junta de boi que se botava um jugo. Quando iam lavrar nas lavouras, ou quando iam carretear, ou alguma coisa assim, se colocava um jugo no pescoço dos bois, né? Então, como Jesus falava em parábolas, ele disse assim, né? Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, ele se referiu a isso para explicar que os ensinamentos dele nos deixariam o fardo mais leve. A consciência humana, como está carregada pelos pensamentos, né, as vibrações inferiores, pesam e incomodam os espíritos em sua trajetória na vida. Né. Se a humanidade tivesse a consciência dos valores mentais que todos nós humanos temos, de fazer a felicidade ou destruir grandes ideais através dos nossos pensamentos, com certeza a humanidade procuraria seguir os ensinamentos do Mestre através do seu Evangelho de vida, procurando, né, manter os pensamentos elevados, procurando educar suas ideias, usando o processo ensinado por esse Mestre amado em sua passagem pela Terra. Pelo que sabemos disso, temos experiência bastante, assim, ó, porque nós bebemos os nossos pensamentos, nós alimentamos as nossas ideias e nós respiramos os nossos sentimentos. Nós bebemos os pensamentos, alimentando as nossas ideias e respiramos os nossos sentimentos. Carregamos o que pensamos. E o que somos, irradiando em alta frequência para todos os lados. Tudo fala em nós. Tudo em nós fala. Nos diz a psicologia da espiritualidade. Os olhos escrevem. pelo olhar de uma pessoa, ela nos diz quem ela é, porque os olhos escrevem. A nossa palavra anuncia o nosso estado espiritual. Se nós observarmos, conversarmos com várias pessoas, pelo linguajar que cada um vai usar, nós vamos identificar seu estado evolutivo. Porque as pessoas que usam linguajar de baixa vibração, linguajar chulo, com certeza ele também vibra nessa fase. Nós não precisamos ser poliglotas, falar várias línguas, e nem ser professor de português, falar tudo correto, mas nós devemos tomar cuidado, nos policiar pelo que sai da nossa boca. Hoje, com a função das redes sociais, nós espíritas devemos ter o maior cuidado do mundo, principalmente os trabalhadores da casa espírita. O que nós vamos postar nas redes sociais? As postagens que são feitas. Muitas vezes a gente se choca com certas palavras que até os espíritas muitas vezes colocam e a gente fica chocado. Então é necessário termos esse cuidado para que isso não aconteça, né? As nossas ações, elas dizem o que nós carregamos por dentro. Tudo aquilo que nós fizermos vai nos dizer o que nós carregamos no nosso interior. Devemos analisar muito bem o modo como nós estamos conduzindo a nossa vida para que o fardo seja leve e o jugo não seja incômodo. Jesus nos ensinou como descarregar o peso das cargas inferiores pela prática do bem, pela luz da fraternidade, para que nós possamos ter este jugo menos incômodo e esse fardo menos leve. Basta começarmos essa mudança que a espiritualidade vai se encarregar de nos auxiliar nesse propósito. Disciplinar os nossos pensamentos diariamente, policiá-los mesmo, porque eles interferem em nossa vida e conduzem a nossa vida. Acho que eu vou passar um pouquinho, não tem problema. Então, para nós vermos o que é capaz da nossa mente, eu vou contar um relato do Raul para vocês rapidamente, porque o horário já está pegando daqui a pouquinho. O Raul Teixeira, você sabe que é um escritor, expositor espírita, que no meu ponto de vista é um dos melhores médiums que tem no Brasil, para não dizer o melhor. Eu amo as palestras dele, amo os livros dele. Ele disse que foi convidado para vir fazer uma palestra em Porto Alegre. E quando terminou a palestra, sempre eles ficam psicografando as obras e cumprimentando as pessoas que querem cumprimentá-los. E aí chegaram e falaram para ele assim: Raul, tem um senhor e um rapaz que quer falar com você depois que encerrar a ação de autógrafo, esse momento dos autógrafos, na sala tal. Quando ele terminou a atividade dele, ele foi lá na sala e realmente encontrou um senhor e um rapaz. E o rapaz disse para ele assim: professor, preciso muito falar com o senhor. O senhor está vendo aquela senhora sentada lá no fundo da sala? Aquela senhora é minha mãe. E a minha mãe faz um ano e meio, mais ou menos, porque ela está com a ideia de que está com câncer. Eles, moradores na Grande Porto Alegre, numa daquelas cidades da Grande Porto Alegre, elas já tinham levado ela ao médico, ela tinha feito tudo que era exame, tudo que era possível fazer, e os médicos diziam: negativo, a senhora não tem câncer. Ela não se conformou, ela seguiu insistindo que estava com câncer, e sempre com aquela ideia fixa de que estava com câncer. Aí levaram ela aos médicos em Porto Alegre. Fez tudo que é exame também nos melhores médicos, nas melhores clínicas. Negativo, a senhora não tem câncer em nenhum ponto do seu organismo. Ela continua insistindo. O marido dela levou ela a São Paulo. Fez tudo que era exame. Nada. Mas quando eu, o Raul estava conversando, o rapaz mandava carta dizendo que não tinha dado nada, que ela pensava aquilo, mas que não tinha. O mentor espiritual do Raul, que é o Camilo, chegou no ouvido dele e disse assim: ela ainda não tem, mas ela vai desenvolver pela mente dela. Porque ela está se condenando por um fato que aconteceu no passado, lá na adolescência dela, e que ela não se perdoa. Ela vai criar este câncer. E vai ser rápido, não vai demorar. E quando se manifestar, ela vai ter no máximo 2 meses de vida. Aí diz que o rapaz, um belo dia, escreveu. Mãe continua do mesmo jeito. Outro dia escreveu: estamos voltando do sepultamento da minha mãe. Aí o Raul disse que ela desencarnou 1 mês e 2 dias depois do prazo que o médico tinha dito que ela ia desencarnar, que o mentor tinha falado. Ela desenvolveu essa doença através do pensamento dela. Nessa mesma época, Raul foi fazer uma palestra em Minas Gerais, numa cidadezinha próximo a Belo Horizonte. E sempre tinha 2 casais que iam esperar no aeroporto quando ele chegava, lá em Belo Horizonte. E nesse dia foi só 1 casal. E ele disse: mas e o fulano e a fulana que sempre vinham me esperar? Ah, fulana está muito mal. Está com câncer, está com fase terminal, né? E ela era uma trabalhadora da Casa Espírita e coordenava um trabalho com meninas, com 50 meninas que ela tinha. Não é um abrigo, mas era uma instituição que amparava as meninas. E aí o Raul disse: não, mas eu tenho que ir vê-la, minha amiga, antes de ir embora. Fez a palestra e foi na casa dela. Diz que levou um choque assim quando viu, do estado que ela estava. Diz que um lençol muito branco, muito alvo por cima dela, que ele chegava a ver o coração dela pulsar de tão magrinha que ela estava. E diz que ele disse: como é que você está? E diz: uma pergunta idiota que a gente faz para uma pessoa que está mal, né? E que ela respondeu assim: muito bem, Raul, graças a Deus. Se Deus quiser, logo eu vou sair daqui deste quadro e vou voltar para as 50 meninas que precisam de mim. E o Raul disse assim para ela: eu sei que tu vai sair daí. Mas ele pensando que ela ia sair no espírito, que ela ia desencarnar e ia sair, né? Ele disse: mas no mesmo momento eu dei força para ela. E ela, com toda a coragem, assim, que ela ia se levantar dali, que ela ia voltar às atividades. Passou um determinado tempo, 1 ano, 2, e o Raul foi fazer outra palestra na cidade. Aí disse que estranhou, assim, que ninguém tinha feito mais contato, achou que ela já estava desencarnada há muito tempo. E estava lá fazendo palestra, de repente enxergou o marido dela, sentado numa das filas, assim, da frente, aquela mulher bonita do lado dele. Diz que o Raul pensou assim: mas que sacana. Chorava tanto quando a mulher estava mal, já está com outra. Nem esperou ela esfriar lá no caixão, já está com outra. E aí diz que O mentor diz para ele: te concentra na palestra, Raul, e não julga os outros. Mas diz que de vez em quando ele olhava e ficava indignado, porque a mulher era amiga dele, a mulher que estava doente. Aí quando foi na hora que o pessoal ia cumprimentar ele, ele estava na fila. E diz que ele pensava assim: vai, ainda vou ter que apertar a mão dela agora. Né? Aí, chegando mais próximo, né, ele disse que achou a fisionomia, assim, que lembrava alguém. Né? Mas nunca pensou que a mulher estava morta há muito tempo. Quando chegou perto, disse que ela disse: eu não te disse que eu ia levantar daquela cama? E disse que ele disse: mas como que tu tá com esse cabelão moreno aí, que tu não tinha esse cabelão, por isso que eu não te reconheci, né? Disse que ela disse: a peruca faz tudo. Então ela lutou, ela conseguiu, ela botou uma peruca e voltou às atividades. Então, só para a gente ter a noção o que que nosso pensamento faz com a nossa vida. Né? Realmente nós carregamos o que pensamos. Se nós pensar positivo, se nós acreditar, confiar, nós vamos vencer os maiores obstáculos. Agora, se nós se entregar, nós também vamos se entregar por pouca coisa. Tá, gente?